Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos vocês, amigos Ecos da Liberdade, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Em mais essa oportunidade de estarmos juntos, nós queremos compartilhar da palavra do Senhor. Para começar esse programa, eu tenho para vocês uma música que tem me tocado nos últimos dias, uma música muito bonita que temos ouvido e minhas filhas em casa têm ouvido algumas vezes a mais. Você sabe quando alguém gosta de uma música e quer ouvir ela de novo, porque a mensagem dela tem tocado sua vida? Eu vou trazer uma dessas canções para vocês que nós temos usado num dos dias dessa semana como devocional de encerramento do dia. E ela é uma música que tem como objetivo acalmar o nosso coração e colocar a nossa fé de que Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Um versículo para começar esse programa que eu escolhi é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz, principalmente para você, ouça, você que está ansioso, você que está inquieto e está lhe faltando a confiança de que Deus está cuidando de você, ouça o que 1 Pedro 5, 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Muitas vezes a ansiedade que temos é um reflexo da nossa falta de fé e confiança de que Deus está no controle e está cuidando das coisas. Começamos a perder a paz e ficamos ansiosos e aflitos quando achamos que nós temos que ter o controle do mundo em nossas mãos. Quando nos colocamos na posição de Deus e achamos que é nossa tarefa controlar e cuidar de todos os detalhes. Eu quero que você escute essa música que tem como título Deus de Detalhes, do pastor Lucas, onde ele nos inspira a realmente crer que podemos confiar, pois Deus está cuidando até dos pequenos detalhes da nossa vida.
Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
O livro de Gênesis diz: e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Isso vale também para você.
Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo.
E essa música se repetia algumas vezes no corredor da nossa sala, enquanto nossas filhas ouviam e cantavam junto. Deus está cuidando de mim. Desejo de todo o coração que essa mensagem realmente fique enraizada no coração das nossas crianças. São preciosas, são cuidadas. Mas infelizmente nós como adultos, quando crescemos, achamos que Deus retira a sua mão de cuidado. Achamos que Deus só cuida de nós enquanto pequenos, que só ama as crianças? Não. Deus criou Adão já adulto, não foi uma criança, e Deus o abençoou. E assim também Deus tem um amor e cuidado de cada detalhe de nossa vida. Nós é que muitas vezes nos afastamos dessa fé e caímos radicalmente em uma ansiedade profunda, pois tentamos resolver por nossa conta. Deixe Deus restaurar a sua fé. Eu desejo que esse programa lhe inspire para isso. Hoje quero refletir com vocês a respeito de um texto de Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30, que nos vai remeter a uma realidade bem visível em nosso mundo. Vai falar sobre o joio e sobre o trigo. Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, o diabo, e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que nós vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o trigo e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Você já deve ter ouvido essa parábola algumas vezes, talvez até algumas pregações a respeito dela. O trigo representa o alimento, a saúde, a vida, enquanto o joio representa um veneno, na verdade. Algo que não serve para nada, atrapalha e inclusive não faz bem para a saúde, não deve servir de alimento. Essa parábola do joio e do trigo, que são plantados juntos ali e crescem, e aí você vê o julgamento no final, ela nos traz algumas lições que eu quero pontualizar de forma bem objetiva nesse programa. Primeira coisa, reconheço nessa parábola que existem boas sementes plantadas na terra. O texto diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Trago esta realidade para a nossa memória, porque diante de tantas catástrofes e coisas ruins que podemos ver acontecendo, nas páginas dos jornais nós podemos ler realmente a ação do joio, do mal neste mundo, mas a primeira realidade que nós temos é de que existe boa semente plantada nessa terra, semente plantada por Deus, e nós temos que ter muita cautela ao lidar com as pessoas, ao lidar com o nosso próximo, porque devemos entender que no meio da humanidade existem sementes, pessoas que são sementes dos céus plantadas pelo próprio Deus, sementes do reino de Deus. Então, cuidado você que sai chutando e pisoteando toda a humanidade, colocando todos no mundo da perdição e decretando o inferno sobre todos, é muito provável que você esteja em meio às acusações generalizadas, acusando e lançando fora semente que é boa e é de Deus. A segunda realidade dessa parábola é que a semente ruim está junto da boa. Sim, o joio e o trigo estão no mesmo campo. Isso me parece dar o entendimento de que seja quase que impossível nós fazermos uma separação total, onde a gente coloca totalmente o certo para o lado direito, o errado para o lado esquerdo, pois ele sempre vai estar misturado, às vezes, no mesmo altar da igreja. Talvez você pode ter um joio casando com o trigo sem que muitas vezes um perceba o outro. A mistura está ali no mesmo campo e como é difícil para nós lidarmos com essa realidade. Em quarto lugar, eu reconheço que a diferença aparece só no final. O texto bíblico diz assim: quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Nós não reconhecemos, infelizmente, não reconhecemos logo no começo a diferença entre o bom e o ruim. Como nós gostaríamos de conseguir prever as coisas e enxergar já nos olhos de uma pessoa se as intenções dela são boas ou são más, se aquela pessoa está com as raízes ligadas ao céu ou raízes ligadas ao inferno. Mas o texto bíblico nos ensina que somente quando cresceu é que apareceu o joio. Muitas pessoas vão à frente em um apelo na igreja, levantam as suas mãos no final de uma oração do pastor, e sabe, nós depositamos toda a nossa fé de que toda conversão é genuína. Fazemos a oração de entrega da vida da pessoa como se todos eles fossem sinceros, mas a verdade é que a conversão da vida de uma pessoa vai se mostrar verdadeira depois do crescimento. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio apareceu, porque o joio não deu frutos. Então, não queira logo no início você dar o ultimato daquilo que é verdadeiro ou não é. Ah, esse se converteu, está tudo certo. Calme, deixe ver o que acontece quando crescer. A mesma coisa nós podemos pegar como lição quando alguém vem arrependido, pedir perdão por algo que fez de mal contra nós. Nós temos que cuidar para não querer julgar aquele arrependimento logo no início. Nós vamos precisar que aquele arrependimento cresça e dê frutos. O que são os frutos? O fruto de um arrependimento seria uma vida diferente daquilo que a pessoa fazia antes. Mas isso você não tem como saber no começo, pois ainda está crescendo. Cabe a nós perdoar 70 vezes 7 e deixar que cresça novamente para vermos se aquele realmente foi uma conversão, um arrependimento verdadeiro, ou se com o tempo vai crescer e se demonstrar que foi apenas joio, foi apenas farsa, não passava de uma desculpa dos lábios. Isso o tempo vai mostrar e não cabe a nós estarmos julgando. A quinta realidade que reconheço nesse texto, olha, essa daqui é bastante pesada. No versículo 28 diz assim: o Senhor responde que foi o inimigo que plantou o joio. E aí os servos lhe perguntam: o Senhor quer que nós vamos tirá-lo? Sabe qual é a realidade, o ensino que eu vejo com relação ao joio e o trigo? A realidade é que dá uma vontade danada de arrancar o joio. Nós vemos isso aqui nos servos que olharam e viram: não pode ser que o inimigo plantou coisa ruim no campo do Senhor. Vamos arrancar o joio. Deu uma vontade tremenda de ir lá e arrancar todo o mal com suas próprias mãos e fazer com que só ficasse o trigo. Nós temos sempre uma vontade de fazer a justiça com as próprias mãos. Esta é uma realidade sua, é uma realidade minha como pastor. Sim, muitas vezes vemos coisas acontecerem onde nós julgamos de imediato que é um joio e que precisa ser retirado e que precisa ser eliminado do campo da igreja. Mas aí eu olho para esse texto, eu entendo que nos dá vontade. Sim, ela é uma realidade da parábola, mas aí eu vejo a resposta do Senhor e chego então ao nosso sexto ponto de lição dessa parábola: nós não sabemos arrancar. Nós danificamos o que é bom ao tentarmos remover o que está mal. A resposta que o Senhor dá aos servos que perguntam se podem arrancar o joio é não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Nós não somos Deus para julgar as coisas. Quantas vezes as pessoas tentam colocar o pastor como juiz supremo? Pastor, me diz agora se essa pessoa foi para o céu ou foi para o inferno. Fala o que você pensa. Eu costumo dizer o seguinte: por favor, não me coloquem na cadeira do juiz, dos juízes que vai julgar no dia final, que é Deus. Não me coloque na cadeira de Deus, porque cabe a Ele julgar o destino de uma alma. Mas nós temos a tendência, e o texto nos alerta que quando nós tentamos arrancar logo no começo, a gente acaba danificando quem é bom. Você já pensou que prejuízo nós expulsarmos uma pessoa da igreja que talvez ainda nem teve tempo de crescer e se mostrar como joio ou como trigo? Nós temos que cuidar, porque nós não sabemos arrancar. Nós temos que ter muito e muito cuidado. Não quero entrar aqui no assunto da disciplina da igreja, que é um capítulo ainda à parte, mas uma lição dessa, bem prática dessa parábola, é que nós não sabemos arrancar e julgar definitivamente sobre a alma de alguém. Em sétimo lugar, reconheço aqui nesse texto a consequência desse raciocínio do ponto 6. Cabe a Deus e aos anjos arrancar o joio. Deus fará justiça. Não se preocupem. O texto diz, versículo 30, juntem primeiro o joio e amarrem-no. Está falando lá do juízo final. Amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Deus vai fazer justiça. Você tem sido injustiçado nos últimos dias? Alguém tem feito um mal à sua alma, ao seu coração, às suas finanças? Tem alguém talvez que está como um joio crescendo no teu jardim, incomodando a sua família, incomodando a você pessoalmente? Quero lhe pedir em nome de Jesus hoje, deposite o perdão e confie de que Deus vai julgar, Deus vai arrancar o joio e o trigo e vai separá-los da devida maneira. Não precisamos temer isso. A justiça vai acontecer. Cabe a nós cuidar para que o joio não cresça em nosso coração. E é importante nós lembrarmos que o texto diz que o joio foi plantado enquanto todos dormiam. Aí veio o inimigo. Normalmente, enquanto você relaxa, no momento da noite, no momento dos prazeres, no momento onde você diz, eu mereço o meu descanso, e você não fica atento ao plantio do seu coração, é nesse momento que o inimigo tenta plantar o joio também na sua e na minha vida. Que estejamos atentos, despertos para enxergar essa realidade. O joio e o trigo estão aí. O inimigo está plantando, mas Deus também lança a sua semente. Eu desejo ser semente de Deus e desejo que o inimigo não tenha espaço para plantar sobre o meu coração. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, eu te peço que o joio não tenha espaço em nossa vida. Que o inimigo não nos encontre relaxados e dormindo espiritualmente e tenha assim a chance de semear em nosso coração. Pai, afaste de nós todo mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ajude-nos também a confiar de que o Senhor fará justiça no seu tempo e na sua forma. Que a tua graça e misericórdia seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que eu vou para o Pai, mas obras.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.